cafezinho aí pra dar uma acordada antes de começar?
Nem pensar! O café subiu 50%, aguenta aí!
Não faz tanto tempo assim que era possível comer um belo prato de comida com pouco dinheiro. Em 2020, por exemplo, um pacote de 5 quilos de arroz custava em média R$ 11,39 em São Paulo, segundo dados do Procon. Em janeiro de 2022, ele já custava quase R$ 19. Se fosse só o arroz, seria até mais fácil de lidar. Mas o arroz, o feijão, a carne, o frango e até uma simples banana estão pesando mais no orçamento. Isso sem falar no nosso cafezinho de cada dia. A lista de alimentos que estão mais caros só cresce e se alimentar no Brasil ficou ainda mais difícil. Hoje, mais de 19 milhões de pessoas passam fome no país, segundo dados da rede Pessan. Ou seja, essas pessoas não têm acesso ao mínimo necessário de comida e passam dias sem qualquer alimento na mesa. Outras 43 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar, quando não conseguem fazer, pelo menos, uma refeição por dia com regularidade. A gente ouve muito sobre xepa, mas e quando a xepa vira luxo? Afinal, quais são os custos reais de comer no Brasil? Eu sou Érica Paixão e este é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank.
Por que comer está tão caro? O que está acontecendo?
Só no ano passado, em 2021, comer fora de casa ficou mais de 7% mais caro, de acordo com dados do IBGE. Comprar no supermercado para cozinhar em casa pesou ainda mais no bolso. O aumento, nesse caso, foi de mais de 8%. Existem algumas explicações para essa alta generalizada de preços. E todas elas têm a ver com a velha lei da oferta e da demanda. Lembra dela? Se a procura está alta e o cenário é de baixa oferta, os preços sobem. Não faltaram motivos para a diminuição da oferta de alimentos aqui no país. Um deles tem a ver com o clima. Os reservatórios das hidrelétricas receberam um volume de água menor do que a média dos últimos 7 anos, segundo o Operador Nacional de Sistema Elétrico. O resultado foi a maior crise hídrica que o país já viveu desde 1930 e um aumento de mais de 21% na conta de energia do ano passado. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a comida. Com a energia elétrica mais cara, os custos ficaram maiores para produtores e para a indústria, que acabaram repassando esse peso para os consumidores. Além disso, o clima seco do ano passado afetou a produção de muitos grãos e alimentos, diminuindo a oferta por aqui e aumentando ainda mais os preços. Mas essa produção foi se recuperando e o IBGE já estima até recorde na safra deste ano. Aí você me pergunta, por que que os preços ainda não caíram? Bom, nesse caso, a culpa é do câmbio. Segundo um estudo da Economática, publicado pelo Invest News, o real desvalorizou quase 7% em relação ao dólar em 2021. Nesse cenário, entre vender o que se produz para alguém que paga em dólar ou para alguém que paga em real, a escolha é óbvia. Os produtores de alimentos do Brasil preferiram receber em dólar. Por isso, o país bateu recorde na exportação de carnes, soja, trigo, café, frutas e tantas outras coisas. Ao exportar mais, a oferta no país fica menor. E aí, você já sabe o que acontece com os preços.
E o que mais entra nessa conta?
O chefe de cozinha Edson Leite é um dos fundadores do Gastronomia Periférica, um projeto social focado em educação alimentar para pessoas de baixa renda. Ele coloca mais um tempero nos custos reais de comer no país: o desperdício de alimentos.
O brasileiro, ele desperdiça muita comida por conta de uma questão muito básica, que é a educação alimentar. A gente está falando de jogar fora 1/3 da nossa alimentação. Então imagina você agora, neste momento, né, comendo uma banana e dividindo ela em 3 partes. Uma dessas partes vai para o lixo, inclusive a casca. Então a educação alimentar, na base, ela seria importante para fechar essa conta.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 14% da comida de todo mundo é perdida só no trajeto entre o campo e o mercado. A gente está falando aqui de comida que fica pelo caminho. Aquela fruta que é deixada de lado porque está um pouquinho amassada, um vegetal que não parece assim tão bonito. Só isso representa 400 bilhões de dólares perdidos por ano. Se a gente adicionar o desperdício de alimento gerado pelas pessoas no mundo, esse percentual sobe até para 33%, o que fecha um terço daquilo que o Edson comentou. Ainda segundo a ONU, só no processo de venda o Brasil desperdiça 22 bilhões de calorias, o que seria suficiente para satisfazer as necessidades nutricionais de 11 milhões de pessoas e permitiria reduzir a fome em cerca de 5%. Por ano, em média, cada brasileiro desperdiça 60 quilos de comida, segundo a Embrapa. Se a gente está falando que uma oferta menor de comida está deixando tudo mais caro, o desperdício é a cereja do bolo para que os preços fiquem ainda maiores. Mas não é só isso. O desperdício traz custos que vão além daqueles que você paga na feira e no supermercado. A ONU calcula que, junto com a comida desperdiçada no mundo, também vão embora 75 trilhões de litros de água que foram utilizados na produção desses alimentos. É isso mesmo que você ouviu.
75 trilhões!
Isso é o equivalente a mais de 2 usinas de Itaipu cheias ou a 1,5 bilhão de piscinas olímpicas. Sem contar os gases emitidos nessa produção, os pastos que poderiam ser poupados, os lixões que se multiplicam pelo mundo e as milhões de pessoas que poderiam sair da fome se essa comida toda fosse aproveitada.
Mas dá pra comer bem sem desperdiçar e com pouco dinheiro?
Segundo Edson Leite, dá sim. E um dos caminhos é consumir integralmente a comida que você compra. Você sabia que dá até para comer a casca da banana, da batata, os talos de vegetais, como a couve e o brócolis? Existem muitas formas e jeitos de aproveitar cada pedacinho dos alimentos. Além de fazer bem para sua saúde, isso ainda reduz a sua conta no supermercado. Outra forma de comer bem sem gastar horrores é tomar a melhor decisão de compra. Às vezes, na pressa, você entra no primeiro lugar para comprar sem planejamento.
Comer caro é quando você escolhe ir num restaurante que é caro, num lugar que é caro, ou comprar no supermercado que é caro. E, inclusive, com muitas vezes uma mão de obra periférica que recebe menos. E o que é comer barato? Comer barato é você evitar desperdício, né? É você aproveitar totalmente o alimento, sabe? Comer barato é você plantar sua própria salsa, inclusive. Plantar sua comida é imprimir o seu próprio dinheiro. Isso é comer barato.
Plantar sua comida é imprimir o seu próprio dinheiro. Essa frase é de Ron Philly, fundador de uma organização que está espalhando hortas urbanas nas periferias de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas não é só por lá que esse movimento está acontecendo. Plantar a própria comida pode até soar como algo alternativo demais, mas a chamada agricultura urbana tem sido apontada pela ONU como um dos caminhos para tornar os alimentos mais acessíveis para mais gente. Pelo mundo, já existem diversos projetos que incentivam as pessoas que vivem em grandes cidades a plantar coisas básicas, como batata, cebola e tomate, por exemplo. No Brasil, as periferias estão protagonizando esse movimento, com hortas criadas em comunidades e que ajudam a colocar mais comida na mesa de quem tem menos renda. Em Curitiba, por exemplo, existem mais de 30 hortas urbanas. Em Brasília, as hortas comunitárias do Guará e do Girassol são duas das mais antigas. Em Salvador, já existem mais de 50 hortas comunitárias e grande parte delas em áreas periféricas. Em São Paulo, o projeto Agrofavela produziu e distribuiu 2 toneladas de alimentos na favela do Paraisópolis em 2021. Há outros projetos espalhados na cidade, como no Capão Redondo, em São Mateus e em Vila Nova Esperança. São justamente as pessoas de baixa renda que sentem mais o peso do aumento de preços dos alimentos. Segundo o IBGE, quem ganha até 5 salários mínimos compromete 60% da renda só com comida. O assunto é tão sério, já existe uma proposta sendo debatida no Congresso Nacional para a criação de uma política de agricultura urbana.
Como gastar menos com comida sem deixar de comer bem?
O Edson tem algumas ideias que podem ajudar.
É o seguinte, primeiro, tudo que você for comprar, né, em natura, frutas, verduras, legumes, hortaliças em geral, pensa no que você pode fazer com ela totalmente, sabe? Com a casca, com a semente, com o talo, o que você pode fazer? Então, se planejar para comprar é importante. E não vá com fome, sabe? Vá depois de um almoço, depois de um café da manhã. porque senão você vai trazer coisas que não precisam trazer, né? E planeje sua refeição semanal, sabe? Planeje as suas compras mensais e compre a granel, compre a quantidade que você vai consumir. Dá muito trabalho, sim, gastar menos dinheiro e se planejar, comer bem, ter saúde, inclusive, dá trabalho.
Você ouviu as dicas do chefe, né? Comer no Brasil está caro, mas se a gente desperdiçar menos, fazer melhores escolhas e se planejar mais, o peso no bolso é menor. Além disso, é importante lembrar que os custos reais de comer vão além do que a gente vê no supermercado. E isso também é parte de uma alimentação saudável.
E aí, será que agora rola aquele cafezinho?
O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo? Camila Mendonça. Narração? Érica Paixão. Gravação? Rafael Oliveira. Edição? Luísa Gurgel. Produção executiva? Alana Morganti. Direção de arte? Ana Oliveira.